agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvinte da Rádio UFSCar, estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto, programa especial nesse período de pandemia, falando aí nesse momento das dificuldades que os gestores de equipamentos públicos estão tendo para fazer o trabalho do dia a dia, né? Nessa época que as pessoas estão em casa, estão em isolamento social, então estão em distanciamento social. E impõe-se a esses gestores estratégias das mais engenhosas para poder continuar exercendo as suas atividades. Hoje a gente vai falar de um serviço muito importante, que é um trabalho de alfabetização de jovens e adultos aqui na cidade de São Carlos, que se chama MOVA, MOVA São Carlos. Esse movimento de alfabetização teve início há mais de 30 anos, na cidade de São Paulo, quando o educador Paulo Freire, ele era secretário de educação do governo da Luiz Erundina. E eles criaram lá em São Paulo um movimento de educação popular que teve início na gestão do Paulo Freire, né, junto à Secretaria de Educação de São Paulo. E esse movimento hoje, ele se perpetuou em vários lugares, ele se tornou um programa público a nível nacional, de alfabetização, porque no Brasil nós temos, segundo dados de 2018, mais de 11 milhões de pessoas analfabetas, né? E especificamente na cidade de São Carlos, o MOVA atende mais de 200 pessoas, mais de 250 pessoas, e desse contingente, 40% são pessoas idosas com maiores de 65 anos. Pessoas que são duplamente afetadas pela falta de inclusão. Primeiro, porque são analfabetas, e segundo, porque elas não têm capacidade de aderir às novas tecnologias, né, de digitais, aí, de forma a se conectar aí com as novas estratégias de educação. Então, é um problema duplo, né, que a Maria Alice, que é a gestora do MOVA São Carlos, vai estar falando para a gente nesse programa de hoje, e a gente começa aí com a Maria Alice falando sobre um pouquinho dela, um pouquinho do trabalho que ela desenvolve. É, Maria Alice, fala um pouquinho para a gente, seja bem-vinda ao nosso programa.
Olá, eu sou a Maria Alice Zacarias, né? Tenho como formação de base, né, o magistério, a graduação, né, em Ciências Biológicas pela Unicep, especialização em Educação de Pessoas Jovens e Adultas, né, pela UFSCar, especialização em Educação Ambiental pela USP, mestrado pela Unesp e sou, né, estudante de doutorado vinculado à Universidade Federal de São Carlos. Sou filha, né, de pais analfabetos, né, minha mãe, né, já é falecida, faleceu em 2008, meu pai está vivo, né, aos 85 anos de idade. Né, sou uma pessoa, né, da roça, né, e sempre fui, né, uma estudante de EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, né, levando em consideração que a educação de pessoas jovens e adultos é para pessoas, né, que não puderam, né, estudar na idade adequada. Então, se, né, for levar em consideração esse quesito, então eu sempre fui, né, e sou, né, uma estudante de EJA, porque eu nunca pude, né, estudar, né, na idade certa, mas isso não me impossibilitou, né, de dar continuidade aos estudos. Então, eu sou uma pessoa, né, que venho da roça, né, que venho do campo, né, trabalhei muitos anos, né, na colheita de laranja, né, no corte de cana de açúcar, né, chegava aí a colher 12, 13 toneladas, né, a cortar, na verdade, né, 13 toneladas de cana, né, por dia, enquanto estava na roça. Então, isso, né, eu estou dizendo isso porque isso foi um dos motivadores, né, que me levou a investir na educação, né, porque lá na roça eu via isso como a única possibilidade, né, de sair daquele contexto. Não que estar na roça, né, seja algo ruim, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas naquele momento, né, era, eu tinha um sonho, né, e o meu sonho não era passar a minha vida toda, né, no corte de cana de açúcar, né, porque exige um esforço muito grande, né, sob-humano, eu diria assim. E então eu comecei, né, a investir no, nos estudos e trabalhava durante o dia e à noite, né, ia para a escola, né, no momento em que eu estava na roça. Depois eu vim para a cidade, aí em momentos, né, trabalhava como faxineira, fazendo faxina tanto em residência como em oficinas mecânicas, né? E paralela a isto, no período noturno, eu estudava, né? Fiz o magistério aqui em São Carlos, né? Nesse formato, né? Consegui uma bolsa no Colégio Diocesano La Salle, concluí o magistério. Posteriormente a isto, fiz a graduação em Ciências Biológicas, né? Pela Unicep. Também trabalhando e estudando, eu diria assim, a minha vida toda, né? Se eu falar aqui que, né, eu tive um momento assim, né, para me dedicar especificamente aos estudos, né, eu não estaria dizendo a verdade, né, porque foi uma vida assim de muita luta, né, eu diria muito esforço, porque não é fácil, né, você trabalhar, né, e você estudar ao mesmo tempo. Então, enquanto mulher negra, né, também tive que passar aí por momentos assim, né, muito difíceis, né, porque infelizmente a gente vive, né, no Brasil, né, e o racismo, o preconceito, ele existe, né, e é muito forte, né, principalmente aí em relação às mulheres e mulheres negras, né, nós somos desvalorizados, né, o tempo todo. E eu estou, né, aqui desabafando e falando um pouco, né, sobre isso, porque foi isso que me fez, né, estar na educação de pessoas jovens e adultos, né? Isso que me aproximou. Eu, né, estou, né, no movimento de alfabetização de pessoas jovens e adultas, né, desde 2006, né, o MOVA. Ele iniciou aqui em São Carlos, né, em 2002. E em 2006, né, eu entro, né, no MOVA. E em 2013 eu participei de um processo seletivo, né, para coordenação. Então eu estou na coordenação do MOVA desde de 2013. Antes da pandemia, né, nós estávamos aí no processo de busca ativa, né, dos estudantes. E aproximadamente contactamos aí, né, 300 pessoas. Mas devido a essa questão da pandemia, isolamento social, né, que são pessoas, né, que estão dentro do grupo de risco, nós estamos inscritos hoje 240 pessoas, com 24 núcleos de alfabetização. Atendemos o distrito de Santa Eudóxia, Distrito de Água Vermelha, Assentamento Santa Helena, Capão das Antas, o bairro Antenor Garcia, Abdenur, Jardim Zavaglia, Castelo Branco, Romeu Tortorelli, Santa Felícia, Castelo Branco, centro da cidade, São Carlos 8, né, entre outros, né, que agora não me recordo de todos, né, mas essas são as nossas áreas aí de atuação. Estamos aí na equipe com 26 pessoas, né, atuantes. Temos profissionais das diversas áreas, né, do conhecimento, e também, né, estamos agora atuando, né, de maneira virtual, né, ou seja, né, remotamente, buscando aí estratégias, né, para melhor atender a essas pessoas, né, no período da pandemia, do isolamento social. Então procuramos, né, agir conforme, né, os protocolos, né, e também conforme as solicitações da Secretaria Municipal de São Carlos, né. Somos parceiros aí da Acorde também, né, que estabelece o convênio com a Prefeitura, e as movistas, né, recebem uma bolsa voluntária, e essa bolsa é direcionada para a formação, investimento na formação, compra de algum livro, e também para o deslocamento, né, para os núcleos, né. A bolsa hoje é um valor de R$ 550.
Maria Alice, fala um pouquinho para os nossos ouvintes o impacto que a pandemia, que esse novo contexto de vida em sociedade que nós estamos tendo, como isso impactou os trabalhos desenvolvidos pelo Mova São Carlos?
Devido à pandemia, né, então nós estamos mantendo contato, né, por telefone, né, com essas educandas e educandas, via WhatsApp, pela rede Facebook e e-mails, né. Só que nós temos uma grande problemática, né. Eu acho que essa problemática não atinge só os movistas, né, mas toda a rede, né, que é a questão da conectividade, né. Nem todas as pessoas, né, têm acesso às ferramentas digitais, nem todas as pessoas têm um aparelho celular, e outras pessoas, né, apesar de ter o aparelho, né, não conseguem lidar, né, com essas ferramentas. Então, o tempo todo, nós estamos buscando estratégias, né, para conseguir chegar até a essas pessoas, né. Por quê? Porque nesse momento, eu acho que é o momento assim, que elas mais precisam, né, do nosso apoio, das nossas ações, né, porque é um momento muito crítico, e elas já estiveram, né, e já passaram por tantos processos, né, de marginalização, né, e esse é um momento assim, bem claro, né, porque elas, né, foram privadas, né, da aprendizagem da leitura e da escrita, né, sendo que a leitura e a escrita é fundamental, né, para a nossa vivência hoje em dia. E essa leitura e essa escrita, eu falo que é uma leitura crítica, né, da realidade, porque saber ler e não conseguir interpretar aquilo que está lendo também não vai favorecer em nada, né. Então, e agora, né, tem essa questão também das ferramentas digitais. Então, elas acabam, né, sendo marginalizadas do processo duas vezes, né, uma porque não sabem ler e escrever e outra porque não sabem lidar com essa tecnologia, né. Então, são questões assim, né, que toda a equipe fica o tempo todo, né, dialogando e pensando formas, né, como que nós vamos fazer para apoiar, né, as educandas e educandos, né, nesse momento. Então, nós fomos pensando o seguinte: primeiro, o isolamento social. Elas são pessoas de mais idade. Então, são, né, consideradas aí do grupo de risco. E essa questão do isolamento social, né, não pode gerar nas pessoas, né, levar as pessoas a adoecer. Então, essa é uma preocupação nossa. Então, nós não podemos, né, deixar 100% ficar sem esse contato. Então, nós, enquanto educadoras, educadores, né, procuramos fazer essa mediação, seja por uma ligação de telefone, seja por uma mensagem do WhatsApp, seja pela disponibilização de um vídeo. Ah, mas e quem não tem, né, o acesso a isso? Então, nós estamos criando, né, uma estratégia, né, já fizemos isso uma vez, agora estamos, né, pensando em melhorar também essa estratégia, levar alguma atividade, né, não especificamente que seja aquele conteúdo que deva ser trabalhado, mas levar, né, um material escrito para que ela perceba, né, que apesar dessa distância, né, que nós estamos, né, juntos, né, que nós não estamos isolados, porque todo mundo está passando por esse momento. Então, a gente precisa olhar também para o outro, precisa cuidar também, né, para que o outro não venha a adoecer, né? Então, como nós não sabemos, né, ainda, né, quanto tempo vai demorar para passar essa questão, né, de isolamento social, né, nós estamos pensando, né, em elaborar estratégias para articular, né, todo o processo, né, de ensino e aprendizagem, né, com oficinas, né, e que essas oficinas possam ser, né, oferecidas para as educandas e educandas do MOVA, de tal forma que possa também gerar renda, né, para elas e para eles.
E para implementar esse sistema de aprendizado, Maria Alice, quais são as estratégias que o MOVA tem adotado para conseguir colocar em prática essas ações?
Para isso, eu acho que o primeiro passo seria a gente conseguir parceiros, né, pessoas que pudessem, né, fazer doação, né, de aparelho celular, tablet, notebook, né? Às vezes as pessoas compram, né, outros celulares e vai dar uma olhadinha lá, tem um celular lá parado na gaveta e esse equipamento, né, poderia estar sendo doado, né, para essas pessoas que não têm assim esse recurso. E eu acredito que conseguindo, né, equipar, né, os educandos e educandas que não têm esses aparelhos, né, a gente poderia estar montando, né, as videoaulas para que todos, né, pudessem ter o acesso, né, para que a gente não deixasse ninguém de fora, né, principalmente nesse contexto, né, e a partir daí, né, elaborar, né, as oficinas, né, de alfabetização articulado, né, com os conhecimentos necessários, né, para que elas pudessem gerar renda, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da máscara de costura, né? Que no primeiro momento nós fizemos, né, essas máscaras, né, com recursos próprios, né, com doações, né, dos materiais, né, e nós doamos essas máscaras, né. Agora, num segundo momento, nós poderíamos, né, alfabetizar, né, a partir do corte e costura, a introdução do ensino da matemática também que está, né, envolvido. Então, para fazer, sei lá, 500 máscaras, né, quanto eu vou gastar financeiramente de tecido, quantos metros eu vou gastar, as medidas, os centímetros, né, e etc. E essas máscaras, né, poderiam ser vendidas, né, para que a gente conseguisse aí o recurso necessário para comprar as cestas básicas, né, por exemplo, para distribuir para essas pessoas, né, ou esses valores, né, pudesse ser distribuído entre as educandas e educandos do MOVA, né, que participam do processo do corte e da costura. Então, é um exemplo, assim.
Maria Alice, como o ouvinte que está agora conectado com a gente, ele pode estar tendo conhecimento das atividades do MOVA, ou mesmo ser um voluntário do MOVA, né? Ou de alguma maneira contribuir com doação, como ele pode estar por dentro aí do que o MOVA está precisando, do que o MOVA está fazendo? Fala pra gente.
Nós temos, né, a nossa página, né, no Facebook, né, MOVA São Carlos, SP, e por lá é possível acompanhar, né, não todas, né, mas a maior parte assim, das nossas atividades, né, também pode entrar em contato comigo, né, pelo meu telefone, né, que eu vou passar, que é o telefone comercial, é o 16992352190, né, quem tiver interesse, né, em ser voluntário, educador voluntário, né, do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, né, pode entrar em contato comigo, e quem tiver algum material, né, para doação, né, também pode entrar em contato pelo telefone. As inscrições, né, no MOVA, né, para ser educando e educanda, né, ela ocorre ao longo de todo o ano. Ou seja, né, nós sempre estamos com as inscrições abertas, né, e atendemos pessoas acima de 15 anos, né, de idade, que não foram alfabetizados, né, ou se foram alfabetizados, né, já faz muito tempo e gostaria de relembrar, né, algumas questões, né, e basta entrar em contato pelo telefone, né, que a gente faz todo o processo de inscrição gratuitamente. Todos os nossos materiais também são gratuitos.
Bom, Maria Alice, a gente falou de maneiras virtuais de se conhecer o Moa, né? E agora, possivelmente, nos próximos meses, pode ser que exista alguma maneira de se flexibilizar aí as atividades, né? As pessoas que quiserem conhecer o Moa fisicamente, né? Fala onde fica o Moa, o endereço, e como a pessoa pode estar indo lá e contribuindo com as atividades ou até mesmo com acervos de livros e materiais que eu sei que vocês precisam lá para estar desenvolvendo o trabalho. Dê o seu recado aí para o nosso ouvinte.
Nesse momento, assim, nesse contexto de pandemia, né, o MOVA também criou sua sede. Então, no, hoje nós temos, né, um espaço sede, né, do MOVA São Carlos. Ele está localizado à Avenida João Daione, número 7. Fica próximo à Praça dos Coqueiros, aqui no Jardim Santa Felícia, né, e perto do supermercado Toninho. E nós estamos criando, né, o espaço Paulo Freire. Então, dentro da sede do MOVA, né, nós vamos ter, né, um espaço dedicado ao Paulo Freire. Então, quem tiver material do Paulo Freire, livros, né, a gente está aceitando, né, essas doações, né? E por que, né, o espaço Paulo Freire dentro do MOVA, né? Eu esqueci de mencionar, né? Porque Paulo Freire, né, ele foi um educador muito importante, né, na educação de jovens e adultos, né? E o MOVA, né, se inicia com ele, né, em 89, né, enquanto ele estava secretário da prefeitura, né, de São Paulo. Então, é por isso, né? E a gente quis, né, fazer essa homenagem, né, à pessoa dele, que eu acho que é muito merecedor, né, de tanta contribuição, né, que ele traz, né, para a área da educação em si. Além disso, né, nós também vamos elaborar, né, a área verde, né, do MOVA São Carlos. Então, aí pessoas ligadas à área da educação ambiental, né, que queiram também colaborar, né, conosco, né, nós estamos assim, né, bem receptivos, né, de portas abertas, né, aceitando também, né, novas ideias, né, e algo que possa vir contribuir, né, para a alfabetização, né, das pessoas jovens e adultas, né. Hoje no Brasil, né, dados de 2018, né, chega-se a 11,3 milhões, né, de pessoas, né, analfabetas. Então, é um número assim altíssimo, né, e contribuir é muito válido, né. Então, eu agradeço, né, imensamente aí a oportunidade, né, de poder estar falando, né, um pouco, né, sobre a educação de pessoas jovens e adultas, né. A nosso maior público hoje é as pessoas idosas, né. Nós temos assim cerca de 40%, né, dos nossos atendidos, né, são pessoas com idade superior a 65 anos de idade, né. E a educação, né, ela ocorre ao longo de toda a vida. Então a gente tem assim muito tempo para aprender enquanto nós estamos vivos, né. Eu lembro isso porque às vezes as pessoas ignoram, né, todo o conhecimento, né, toda a vida de uma pessoa, né, quando ela chega na fase adulta, né. E é o momento assim que isso deveria ser mais valorizado, né, porque as pessoas já passaram por tantas situações, né, que às vezes uma pessoa mais jovem, né, não passou, né, e só de ouvi-las, né, a gente vai enriquecendo tanto o nosso conhecimento. Então, eu peço aí, né, o carinho, né, a colaboração, né, de vocês, né, e quem quiser e puder se juntar, né, à nossa causa, né, seja bem-vindo, né, agradeço a oportunidade, Luiz, né, pela fala, né, estamos aí, né, juntos, né, se ficou algo, né, que eu não tenha respondido, né, estou aberta aí às questões, né, e é sempre um prazer, né, estar falando sobre a educação de pessoas jovens e adultas.
Prezado ouvinte da Rádio Fiscar, esse foi mais um programa Papo de Geronto. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Uma boa semana a todos.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.